Estamos recebendo, então, o presidente do Legislativo de Vacaria, vereador Pingo Rezende, do Progressistas, para fazermos uma avaliação aí do trabalho desenvolvido pelo Legislativo ao longo deste primeiro semestre de 2026. Vereador Pingo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia aos ouvintes da Rádio Esmeralda. Sempre um motivo de satisfação estar aqui e agradecer a vocês pela oportunidade da gente poder fazer que quase uma prestação de contas desses primeiros 6 meses enquanto presidente da casa.
Bom, é importante dizer que nós estamos na metade, né, do seu mandato, que vai até o final do ano, e a Câmara de Vereadores, desde o início desta administração, esteve nas mãos, digamos, da oposição, né? Isso deve permanecer para os próximos anos? As articulações já estão sendo feitas, que eu sei do Grupo dos Oito, que o senhor sempre se refere, não é?
Pois bem, Leonardo, esse grupo que tu falou, essa é a base. Nós temos 8 vereadores parceiros, onde a gente conseguiu atingir o objetivo no primeiro ano de mandato com o Biase. A gente agora é presidente graças a essa união dos 8 vereadores. Sou muito grato a eles e sou um parceiro desse grupo. A nossa ideia é manter a presidência da casa para o próximo ano. Acho que não haverá nenhuma perca, pode-se dizer, uma perca no nosso grupo dos 8. Provavelmente o Leandro Borges de Lima será o próximo presidente, e a gente continuando unido, trabalhando em prol da comunidade, buscando melhorias, porque eu acho que o executivo é importante o executivo ter uma oposição lá na Câmara para que possa ser um diálogo aberto, mas de cobrança, sem ser submisso. A gente já viu em outros anos onde o legislativo era muito submisso ao executivo. Isso não funciona nem aqui, nem no Estado e nem no Brasil. Tem que ter uma certa independência dos poderes.
Justamente com relação a isso, apesar de ser oposição, né, nós temos um bom trânsito de projetos, de proposições que foram encaminhadas e aprovadas pelo Legislativo.
Pois bem, Leonardo, isso assim, foi feito um trabalho forte nesse primeiro semestre. Foram 38 sessões ordinárias realizadas até o dia 23 de junho. São 2 sessões extraordinárias, 5 sessões solenes. Nesse primeiro semestre foram discutidos vários projetos, um total de 153 proposições foram aprovadas, 106 projetos de lei ao Executivo, 6 projetos de lei complementares do Executivo, 23 projetos de lei do Legislativo, 2 projetos de lei complementares do Legislativo, 4 decretos legislativos, 4 resoluções legislativas, 8 requerimentos. Então foram vários projetos que chegaram até a casa, sempre tendo um cuidado. Muitas vezes a gente, como tu acompanha todas as sessões, a gente filtra e não coloca no dia, nem na segunda, nem na terça, fica para outra semana, passa pelas comissões, a gente avalia, analisa a cada um, mas sempre vendo o bem comum, não penalizando a população, nem o funcionalismo, ninguém que possa ser prejudicado pela falta de ser votado ou feito um projeto.
Bom, com relação à presença da comunidade nas sessões, é o que se cobra muito, né? E se fala que a Câmara é a casa do povo. E a gente sabe, acompanha, infelizmente não são muitas as pessoas que são interessadas, né, em acompanhar o que está acontecendo. O que fazer, presidente, para que as pessoas tenham esta noção da importância da sua participação junto às decisões que são tomadas no Legislativo?
Pois bem, Leonardo, hoje haja visto a facilidade que se tem graças aos meios de comunicação de fácil acesso. Se você pegar a população, acompanhar e ver o salto que a nossa comunicação teve nos últimos anos, meses, pode-se dizer, em termos de visualização dos conteúdos da nossa casa, enquanto acompanhando as transmissões ao vivo, porque o que acontece? Nós estamos numa região muito fria, estamos vivendo um inverno rigoroso, as pessoas não vão dificilmente saindo de casa para ir acompanhar presencial, mas os canais de comunicação transmitem ao vivo todas as sessões. E a gente vê, conversando com o Alduir, com o Saulo, com a Mari, com todos, enfim, lá da comunicação, o salto que deu em número de pessoas acompanhando, comentando, e isso é importante.
Bom, nós tivemos também um trabalho importante com relação às sobras, os recursos que foram repassados para entidades. Eu lembro que na outra oportunidade que falamos, havia um número já, mas esse número acabou aumentando, mais entidades acabaram sendo beneficiadas, né?
Com certeza, Leonardo. A gente faz um trabalho onde valoriza esses recursos destinados a entidades e diversas entidades. Um total destinado já nesse primeiro semestre de 1.183.000 de recursos oriundos da gestão responsável do orçamento, que a nossa casa tem, graças a Deus, uma boa administração. Não é a questão do Pingo estar como presidente, é os funcionários de carreira, é os funcionários que estão lá há muito tempo, e ela foi premiada a nível estadual, a nível nacional, pela a boa gestão. Então isso nos permite fazer investimentos na educação, na saúde, na assistência, na segurança, segurança pública, no esporte e em eventos. E desses recursos, 30 mil para a escola João Alberto, 20 mil para a escola Senipa e Mesari, 15 mil para a escola Arthur. Na saúde, 35 mil para a aquisição de equipamentos fundamentais para a UPA, 15 mil de equipamentos destinados para a ambulância dos bombeiros. Então são recursos colocados. A APAE passa de 120 mil, que já foi colocado na APAE. Regularizamos o PPCI da APAE, que estava com problema, mantendo aberta, mantendo funcionando. A questão de custeio das especialidades clínicas. Então a gente tem esse trabalho voltado também para o social.
Bom, entre as ações sociais, trata-se também de questões políticas, não é, presidente? Nesse sentido, nos próximos dias nós teremos o lançamento da frente parlamentar com relação à questão da produção da maçã, das pequenas frutas. A Câmara será o local, né, onde isto vai acontecer, e reforçando também este caráter de participar da vida social e econômica também do município por parte do Legislativo.
Com certeza, Leonardo, a gente tem feito essa questão dessa mobilização, dessa organização. Quero aqui até te pedir desculpa, que estava recebendo aqui uma ligação do ex-presidente Biasi, e aí cortou o raciocínio aqui, até estou passando aqui para o Daniel para fazer uma resposta. Mas antes, Leonardo, só ainda na questão dos recursos, sim, rapidamente, a gente colocou 100 mil em postes para a Secretaria de Habitação, para entrada de luz, para pessoas com necessidades em ter essa contrapartida do município. A ambulância dos bombeiros, a gente colocou um equipamento importante para que possa fazer um diagnóstico mais preciso quando faz os socorros. Nos eventos, a FEVAC, o Retrô, a Multifeira, Homens da Cozinha, Meritologista, várias e várias eventos foram colocados esses valores. Outra questão importante, o Conselho Tutelar tinha um aparelho celular muito antigo para trabalhar com o plantão, para receber ligações, para estar à disposição da comunidade. A gente aportou um valor para que fosse comprado um de melhor, última geração, pode-se dizer, também a questão do ar-condicionado, mais investimentos lá no Conselho Tutelar.
Muito bem, e como falei anteriormente, nós teremos então esse momento importante da Frente Parlamentar em Defesa da Produção de Maçãs e Pequenas Frutas. Vacaria despontando sempre, né, na vanguarda com relação a isso. Por isso, da importância de se realizar este evento aqui na cidade.
Com certeza, Leonardo, essa foi uma questão que a gente levantou aqui junto com o Babal, que é um cara que trabalha lá em Porto Alegre, é um parceiro nosso, um progressista das antigas, pode-se dizer, e junto ao vereador Jorge e ao deputado Marcos Vinícius, que é o líder, é o presidente dessa frente, que vai ser lançada aqui na Câmara de Vereadores. A gente está convocando todo o pessoal do setor, não só da maçã, dos pequenos frutos, que se faça um presente, porque é importante nós termos essa representatividade a nível estadual, a nível nacional, para que possa auxiliar o setor nos momentos difíceis como esse que nós estamos passando. E eu quero aqui parabenizar a Assembleia, a pessoa do deputado Marcos Vinícius por encampar essa ideia e trazer para a Vacaria o lançamento na nossa Câmara de Vereadores.
Bom, temos que aproveitar também, né, vereador Pinho, para falar da questão aí política. Nós estamos às vésperas ou alguns meses ainda das eleições, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que existe uma polarização, e o senhor declaradamente já está apoiando Hernani Polo, que está colocado como pré-candidato a vice na chapa do Gabriel Souza, né? E nesse sentido aí, o partido, ele trouxe alguma orientação aos filiados? Está livre? O que pode ser dito para aquela pessoa que é do Progressista, mas que vê que alguns integrantes do partido estão apoiando outros candidatos que não aqueles que seriam os orientados pela presidência do partido?
Pois bem, Leonardo, o momento, como tu frisaste muito bem, é de pré-candidaturas. Pré-candidaturas que não estão consolidadas, não estão registradas. Então, um momento ainda que é de muito estudo. Mas, como tu sabe, e todas as pessoas sabem, eu tenho uma ligação muito forte antes da política, de amizade pessoal com o Hernani Polo. E eu tenho essa parceria com ele de muitos anos. É um amigo que eu tenho de antes da política. Assim como eu tenho uma parceria muito forte com o deputado Afonso Rã, um deputado que destina inúmeros recursos, não só para a Vacaria, toda a região é atendida por ele. Então, eu sou progressista, continuo progressista, mas a questão do voto, do apoio, ela é complicada nesse momento, que nós não estamos vivendo uma eleição também a nível municipal, é estadual, é nacional, e nós não temos um candidato na majoritária do Progressistas, que seria totalmente diferente. Aí nós teríamos um comprometimento muito maior. E nós temos que ter um cuidado, que nós estamos vivendo uma pré-campanha, aonde se terá uma campanha e aonde terá um segundo turno, provavelmente. Então, nós temos que ter um cuidado para que não se crie problemas, arestas, que no segundo turno não se possa estar junto no mesmo palanque, Zuco e Gabriel, Gabriel e Zuco, para nós tentarmos ganhar essa eleição a nível estadual e a nível nacional. Esse mesmo cuidado tem que ter. Porque num primeiro turno tem vários candidatos dos dois campos que se polariza como direita, esquerda, centro e tal, mas no segundo turno estarão unidos. Então tem que ter esse cuidado.
Bom, falando ainda em pré-candidaturas, nós temos aqui em Vacaria duas pré-candidaturas a deputado estadual, uma a federal. E nós temos também a federação partidária, né, entre União Brasil e o Progressistas. E nós temos um candidato do União Brasil, pré-candidato, que é o ex-prefeito Amadeu. Como é que fica esta relação, vereador Pingo, de apoio ou não ao ex-prefeito aqui?
Pois bem, Leonardo, como eu te falei, ainda é um momento de pré-candidaturas, a gente vai aguardar se definir, mas, haja visto, a nível estadual e nacional, não se tem um consenso desta federação. Porque uma parte, ou quase toda, a do União Brasil está com o Gabriel e com o Hernani Busato. Então fica difícil tu tomar uma decisão nesse momento de pré-candidaturas, aonde não se definiu. Mas eu acredito que logo mais aí na frente será definida essas situações e a gente vai poder trabalhar abertamente cada um para o seu candidato.
O Progressistas confia num segundo turno, então, para o estado aqui, presidente?
Eu acredito que o segundo turno ele vai existir, Leonardo, independente de quem esteja nesse segundo turno. Mas é complicado você fazer uma análise nesse momento, onde está num momento de decisões, onde a gente viu em pesquisas atrás aí que chegava a 40% e poucos da população indecisa. Agora já baixou esse nível de pessoas que não sabiam em quem votar. O Gabriel teve um salto, foi a 18 pontos, mas os demais candidatos também subiram. A Juliana assumiu a frente do Zuco. Então é um momento turbulento. A gente já viu cenários, não que isso seja que vá se repetir, mas cenários aonde a Ieda, aonde o Rigoto, o próprio Sartori, acho que o Rigoto foi o que saiu com o menor índice, e ganharam a eleição. Então nada está decidido, tem vários candidatos, e esse momento ainda é muito, muito indeciso.
Perfeito, presidente. Pingo Rezende, obrigado pela presença aqui. Queremos colocar o espaço sempre à disposição. Estamos acompanhando atentamente, claro, todas as sessões da Câmara, os desdobramentos aí do Legislativo. E vamos reforçar o convite, então, né, para o dia 2 de julho, este importante evento que vai acontecer aqui em Vacaria.
Com certeza, 2 de julho, convocando todos, o pessoal do setor, o pessoal, a população em geral, para que faça parte desse momento, desse lançamento da Frente Parlamentar, onde terá aqui o deputado Marcos Vinícius, talvez o deputado Burgo, presidente Sérgio Pérez. A gente vai enviar um convite para ele, é uma pessoa fantástica, uma simplicidade medonha, o nosso presidente da Assembleia. Então, estendemos esse convite para demais. A gente estará lá agora, o dia 30, será entregue a medalha ao ex-deputado Jerônimo Guerck, lá em Porto Alegre. A gente vai estar lá, vai passar o dia lá, e vamos aproveitar para intensificar esse convite para que essas pessoas venham até aqui. Quero agradecer a vocês, Leonardo, a toda a equipe da Rádio Esmeralda pela oportunidade. Agradeço ao assessor de comunicação, ao Duir, que está aqui conosco, ao Daniel, meu assessor de gabinete, a Vanessa, que está lá, o Vinícius, enfim, todos que são parte desse trabalho que a gente tenta fazer, buscando o melhor para a comunidade de Vacaria. Ah, outra questão importante que eu deixei de passar aqui é a questão do pagamento do Vale Alimentação aos servidores da casa no período de férias. Foi um trabalho que a gente fez nesse mandato nosso que está na metade, mas os servidores da casa, do Legislativo, já recebem o seu Vale Alimentação durante as férias. E é importante porque, afinal de contas, também se alimenta, né, Leonardo, durante as férias. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos, uma boa semana.
Obrigado pela presença, então, do presidente da Câmara de Vereadores de Vacaria, vereador Pingo Rezende, que foi o nosso convidado aí nesta quinta-feira.